CRA Ambiental.
Olá, seja bem-vindo ao novo programa CRA Ambiental, da Comissão Especial de Sustentabilidade aqui do CRA-RJ. E essa estreia será em grande estilo. Trouxemos aqui o administrador Edson San Román, que é o coordenador da comissão, e o Wagner Cunha Carvalho, que é especialista em sustentabilidade, eficiência energética e hídrica, para falar sobre exatamente isso, eficiência hídrica e inovação, além de outros temas relativos a essa questão da sustentabilidade. Edson, Wagner, sejam muito bem-vindos.
Obrigado, Érica. Obrigado, Wagner, pela presença. Para mim é um prazer enorme poder estar falando aqui para os administradores. E vocês que estão assistindo a gente, podem contar que a comissão vai gerar muito conteúdo para vocês. Obrigado. Fica com você aí, Wagner.
Também gostaria de agradecer estar com vocês aqui, com a Érica, com o Edson, que é um padrinho da sustentabilidade, a nossa referência no estado do Rio de Janeiro, e poder falar para os administradores. Eu também cursei administração, né? Apesar de ser especialista em eficiência energética e hídrica, e ter alguns cursos aí na formação, a administração foi o primeiro, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês.
Ai, que coisa boa, Wagner. Então, fala um pouquinho para a gente, você que permeia tantos campos da sustentabilidade, explica um pouquinho para a gente quais são as ações que estão em alta, fala um pouquinho sobre isso para a gente entrar nesse tema.
Muito bem. O Edson, que já é um amigo e já acompanha aí a nossa rotina, ele sabe que eu sempre procuro viver a sustentabilidade em tudo, né? Na vida financeira, na vida pessoal, na vida familiar, no dia a dia da empresa. E pegando os compromissos aqui, que o Edson separou, tem alguns pontos aqui que eu queria destacar, algumas ações que nós estamos fazendo. Quem sabe inspira quem nos assistindo a também fazer, já que a gente vive um momento que o planeta vem pedindo socorro, um momento onde o mundo está muito louco, né? Todo mundo aí com a máscara do lado, né? Tendo que ficar em casa e se limitando a uma série de coisas, é importante a gente abordar esses assuntos, né? Então, tem o compromisso que é da erradicação da pobreza. Só nesse ano a gente já conseguiu
distribuir... Um instantinho, Wagner, só para a gente situar, né, quem está vendo a gente... O Wagner está se referindo aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, do Pacto Global, da ONU, faz parte da Agenda 2030, né, sobre isso que ele está falando e que vai pontuar para a gente, né?
Muito bem, então a gente vai pontuar aqui que a lição de casa que nós estamos fazendo, né? Que o mais importante é viver o que a gente prega, né? Então, só esse ano a gente já conseguiu arrecadar e distribuir 9 toneladas de alimentos aqui na região onde ficam as nossas operações, né? Ano passado, a gente começou a entregar cobertores aqui no inverno em São Paulo, que castiga bastante, mas a gente esperou 2 pessoas morrerem de frio até ter o start e ir para ação, né? Então, esse ano a gente já começou de modo proativo, né? Teve uma situação também muito bacana que a gente tem muito orgulho de ter realizado, que foi a adoção financeira de 4 órfãos, que os pais morreram de Covid, né? O pai e a mãe morreram quase que ao mesmo tempo, 3 dias de diferença. Então, a gente tem muito orgulho de poder atuar nessa frente também. Tem a questão do 2, que a gente fala aqui, que é da fome e da agricultura. A gente tem feito muitos trabalhos incentivando assim, hortas comunitárias e não utilizar agrotóxico, tudo o mais natural possível, isso tem um impacto na nossa saúde, né? Tem o 3, eu trouxe algumas tecnologias da Rússia que contribuem para medicina preventiva e em algumas clínicas já são possíveis você realizar esses exames gratuitamente. Logo no início desse ano, que seria o item 4, que é de educação, a gente conseguiu promover um curso, uma oficina de capacitação para 20 pessoas na comunidade Paraisópolis, aqui em São Paulo, que era o curso de instalador hidráulico com ênfase em sustentabilidade. Então, a pessoa sai com o curso, com certificado, com mala de ferramentas de presente, com as ferramentas, e no último dia, um upgrade na parte de desenvolvimento humano. Então, palestras sobre inteligência emocional, sobre sustentabilidade, sobre educação financeira, e aí deu um impacto muito bacana, né? Eu tento reduzir ao máximo a minha pegada ecológica, né? Então, a gente já produz aqui na sede da nossa empresa a nossa própria energia, já carrega um carro elétrico com essas placas solares, né? Sábado agora eu tenho que lembrar que é o dia do meio ambiente em comemoração ao nosso ano, Edson. Queria que você estivesse aqui em São Paulo para nos ajudar. Tem 2.021 mudas de árvores nativas de mais ou menos 1,60 m e nós vamos plantar no Parque Ecológico do Tietê, que a gente vem fazendo um reflorestamento lá em alguns anos. E vai ser uma ação muito bacana, que vai ter lá um pessoal vestido de super-heróis, ajudando a receber as crianças, né? Que o Edson, ele pensa como eu, não é só deixar o mundo melhor para os nossos filhos, precisa deixar filhos melhores, né, Edson?
Exatamente, exatamente. Vai planeta, né? Pessoal, se a gente puder explicar rapidamente, com o Wagner, em algumas palestras que já fez comigo e tudo, em alguns eventos, ele sempre brinca falando que é o tipo Capitão Planeta, né? Que é um pouco mais... já um pouco mais velho, vamos dizer assim, né? Tem um pouco mais de idade e sabe o que era o Capitão Planeta. Quem é mais novo estiver assistindo, vai lá dar um Google lá, Capitão Planeta, e vocês vão achar que era algo, né, que a gente está trazendo aqui para a realidade hoje, na questão da sustentabilidade, que era o cara que olhava, né, a Terra, o planeta Terra, olhava de fato o planeta, é muito legal. Mas diga aí. Olha, agora, só em que você falou aí agora, você estava falando do item 3 e tudo mais, mas o que você falou ali das ferramentas e tudo mais, a gente entra inclusive no item 8, que é um dos itens que a gente aqui da Comissão Especial de Sustentabilidade vai trazer mais matéria, enfim, vai compartilhar com todos os administradores, que é o trabalho decente e crescimento econômico. Quer dizer, se você dá um treinamento desse, né, para o profissional, você está cobrindo inclusive a questão da água potável e saneamento, porque se ele está fazendo toda a instalação hidráulica preparada para gerar uma economia de água e tudo mais, você também está profissionalizando ele. Então veja, então você está cobrindo o item 8 e o item 6. E se a gente for olhar todos eles, né, a gente vai estar cobrindo até muito mais, que eles são 17, né? Então se a gente for olhar nesse nosso bate-papo, quem estiver, por exemplo, aí assistindo a gente, pega os 17 objetivos, né, de desenvolvimento sustentável, vocês vão ver que vários deles vão ser dissertados hoje aqui no programa. Mas segue lá, Wagner, diga aí.
Bem, e a grande proposta dessa oficina é que o pessoal, por meio dos aplicativos, né, a Erika estava dando uma aula antes da gente começar a entrevista, falando de recursos novos, né, mas era para usar aplicativos como o GetNinjas, onde eles podem disponibilizar esse serviço, né, seja o reparo de uma válvula com vazamento, a instalação de uma torneira ecológica, e não só dar o peixe, mas ensinar a pescar, né?
Perfeito, perfeito. Bom, Wagner, entrando um pouquinho na parte de água, né, potável e saneamento, conta um pouquinho mais a fundo das tecnologias, enfim, das ações que você tem feito em relação à água. É lógico, é um dos itens, a gente tem um outro item, que é o item 14 também, que é a vida na água. Quando a gente fala de água potável, saneamento, né, quando a gente fala, por exemplo, de descarte de óleo, né, de forma equivocada, né, a gente sabe que vai acabar contaminando a vida na água. Quando a gente descarta um plástico de forma equivocada, vai também afetar o item 14, que é a vida na água. Então, assim, disserta um pouco como um todo para a gente, vai atingir vários itens aí, como eu falei agora há pouco, das ODS. Diga aí.
Muito bem. Então, como não... uma bola de boliche acertando os pinos, vamos acertar todos agora, né?
Isso aí.
Mas vamos lá, o que pouca gente sabe, né, é que, assim, 85% do nosso oxigênio vem dos oceanos, né? Então, muito se fala na preservação da Amazônia, que é importantíssimo, que tem o impacto até no clima aqui do Sudeste, se chove ou não, se vai faltar água ou não. Estamos aí já sofrendo com crise energética, crise hídrica, energia cada vez mais cara, indo na contramão do que deveria ser, né? Que a gente tem uma das energias mais caras do mundo, né? É a quinta para a população e a quarta para a indústria. Isso faz com que a gente, como administrador, seja de hospitais, indústrias, que a gente perca muita competitividade, né? De um modo geral, mas o grande pulmão do mundo são os oceanos. E pouquíssima água, tem várias realidades diferentes no Brasil inteiro, mas muito do nosso esgoto é despejado nos rios. E aí e nós temos um outro problema, que mais de 25% dos rios do mundo já tiveram seus cursos desviados para agricultura, para lavoura, né? Se a gente voltar um pouco no tempo, em 1900 nós éramos 1 bilhão de pessoas, né? Agora, em 2021, nós somos mais do que 7,5 bilhões, com previsão até o final desse século de ficar entre 13 a 14 bilhões. Então, a única certeza é que não dá mais para a gente viver do jeito que a gente vem vivendo, consumir do modo como a gente consome, fazer negócio dessa forma. E agora tem um termo novo que vem impulsionando e virou uma tsunami, chamada ESG, né? Principalmente no mercado financeiro. Mas focando bem, né, nessa questão de água, se a gente usar o exemplo de Manaus, 2% de todo o volume de esgoto é coletado e tratado, né? 20% do esgoto é coletado, mas só 10% desses 20% é tratado. Então, ou seja, no total, só 2% desse esgoto é tratado. Você vê mesmo aqui em São Paulo, que é uma cidade muito rica, né? Tem uma parte aqui do bairro do Morumbi, chamado Panambi. Esse bairro inteiro, que é um bairro grande, despeja o esgoto in natura no Rio Pinheiros. Então, não é só despoluir o rio, precisa parar de poluir, né? Se a gente parar de poluir, ele se regenera sozinho em uma série de rios, como em Londres, né? O salmão até retornou à vida marinha, tem toda essa questão. E se a gente voltar e olhar um pouco mais para trás, Edson, nós somos aí em mais de 190 países e o maior volume de água doce do planeta está no Brasil. E você sabe melhor do que ninguém que quando uma região tem um recurso em abundância, a consequência é o desperdício, né?
Uhum.
E deveria ser ao contrário, que o Brasil tem tudo para ser um líder em sustentabilidade. Hoje, 40% de toda a água distribuída no Brasil vaza antes de chegar no cavalete da concessionária, seja da Sabesp, do DAE, da Sanasa, da SEDAI, vaza antes de chegar no cavalete do hidrômetro, né? E, em média, 20 a 40% de todo o consumo de água de empresas e residências poderiam ser economizados. Esse é um desperdício que poderia ser evitado. Hoje já tem uma série de tecnologias disponíveis no mercado. Na segunda-feira, a Forbes publicou o nosso segundo artigo falando sobre o uso de tecnologias de sonar de submarino para monitoramento de água via internet, que é aquela que a gente lançou no último Facilities Café. Uhum. Né? Você está lembrado? A gente fez
Sim, foi uma demonstração lá.
Uhum. Então, como diz o Peter Drucker, né, o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Então, precisa dessas ferramentas, né? E hoje toda empresa pode economizar de 30% a 40% através de aplicação de tecnologias. E a tecnologia que mais gera economia de água chama-se comportamento humano, né? Então tem que trabalhar a disciplina, treinar os colaboradores, no dia a dia é muito esquecido, mas gera um grande resultado.
E tentar afetar também, mostrar para as pessoas, não só a questão da sustentabilidade, que para mim não tem que ser... Um amigo meu que é biólogo falou para mim assim, eu estava numa palestra e perguntaram para o cara qual era o plano B de uma ação, né, sustentável tal. Ele falou, não existe o plano B. A gente só tem o planeta Terra. Então, não existe um outro planeta, pelo menos por enquanto. O pessoal está buscando, né? Mas, por enquanto, a gente tem que tratar daqui, né? Onde a gente vive, né?
Para onde tem esse... Não tem aonde jogar fora, né?
Exato.
Fora está sempre dentro.
Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que, de fato, olhar com muita responsabilidade isso. Linkando isso, Wagner, às vezes o ser humano está muito sensível no bolso, né? Então, água, né, água potável, né, e lógico, depois a gente fala de saneamento, você já até falou, mas a água potável tem um custo muito alto, né? E a gente já escuta falar isso, eu pelo menos escuto falar isso mais de 15 anos, que algum dia a gente vai estar pagando o valor da água mais caro, às vezes, do que o valor do diesel, se ele existir, né? Porque também com os carros híbridos vindo aí, já muda muito a nossa realidade. E a gente está vendo isso no dia a dia, né? Pessoas pedindo tomada realmente para poder fazer recarga de carro, e aí depois a gente fala um pouquinho, se der tempo, na parte de energia. Mas a água especificamente, veja, a gente tem lá hoje aqui na SEDAI as faixas, né, de cobrança de água, e eu faço gestão de condomínios, né, e vários administradores que estão assistindo a gente fazem isso também, né, gerenciam grandes estruturas, e a gente vê qual é o impacto hoje no bolso, literalmente no bolso, quando você passa de uma faixa 2 para 3 e 3 para 4. Não falo nem da faixa 5 da SEDAI, mas ela é o dobro do valor. Então, não é só a sustentabilidade. É lógico, sustentabilidade a gente vai ter que olhar de fato, mas além da sustentabilidade, vai doer no bolso também se não for consciente. Então, é algo que a gente tem que ficar de olho e realmente mostrar para as pessoas essa realidade, porque uma hora dói no bolso. E falando, aproveitando que você falou de um deles de energia também, que você falou que o teu carro, inclusive na tua empresa, vocês recarregam. Como é que você está vendo o crescimento? Isso também já tem algum tempo sendo falado, mas como é que você está vendo o crescimento da questão da energia, né, sem ser fóssil, né, renovável, seja eólica, fotovoltaica? Como é que você está enxergando isso aí no mercado?
Muito bem, vou responder todos esses pontos aqui e vou aproveitar a fala da Érica, que ela me lembrou um estudo que o resultado indicava que se toda a população mundial continuasse a copiar o estilo de vida do americano, nós precisaríamos de 4,7 planetas Terras, né? Como você disse, agora a gente só tem um, né?
Exato.
Então, com uma visão mais antropológica, né? A evolução do homem, do macaco até andar de pé, é assim, volta que deu errado, né? Dizemos, só o sábio retorna para retomar o caminho, né? E você fez uma provocação muito bacana, que foi previsto lá no passado e acabou se tornando realidade, né? O custo da água versus a gasolina. Então, onde você compra a gasolina? Compra no posto de gasolina. Então, vamos falar dos preços nos postos de gasolina. Você vai lá e compra uma garrafinha de água de 500 ml e você vai pagar R$ 5. É, então, você comprar duas dessa que deu 1 litro, deu 10, já está mais caro do que a gasolina.
Exatamente, do que a gasolina. Já tá, né?
Esse futuro que a gente temia já chegou, né? E o combustível fóssil, como você citou também, o preço aumentou absurdamente, motivando aí a busca de outras alternativas, né? Então, vamos falar um pouco do custo da água. A água, ela é um patrimônio da humanidade. Por conta disso, não pode ser cobrada. O que a gente paga é o serviço de tratamento e fornecimento de água e coleta e tratamento de esgoto. Porém, em alguns lugares do mundo, começou um processo meio que de privatização dessa água, Edson. Você vê no Chile, é muito comum em alguns lugares, tem água para uma propriedade ali, uma fazenda privada que planta abacate e não tem água para o vizinho beber, né? Porque um criou uma infra, o outro não tem. Então é muito comum encontrar isso no mundo, né? Se você pegar nos últimos 6 anos, o preço da água já aumentou mais do que 50%. Só que a rentabilidade das empresas, as margens de contribuições não subiram dessa forma. Então os administradores têm que fazer um malabarismo para fazer essas contas fecharem, né? E um outro ponto que na sua fala me lembrou também, já que estamos falando para administradores, tem uma preocupação muito grande com a questão da reserva dessa água. Com uma crise energética hídrica acontecendo, tem um motivador para você economizar água. Se você implanta um projeto de economia de água e economiza aí 40%, 50% na sua empresa, você também está dobrando a autonomia do seu reservatório. Então, uma eventual interrupção no fornecimento, num rodízio, você tem água para mais dias, né? E uma outra preocupação que está cada dia mais precária é a qualidade dessa água que a gente vem recebendo, que a confiabilidade é muito baixa, e isso tem que ser um dos focos de atenção dos administradores que estão nos assistindo. Eu lembro que um tempo atrás a gente conversou, em alguns lugares no Rio a água estava chegando até verde, né? Você lembra dessa situação?
Sim, a gente teve foi assolado por vários problemas em relação à água, né? A questão da geosmina, aí falava que a central de tratamento não estava sendo eficiente, enfim, resultado de, quer dizer, eu tenho que tratar essa água, né? Porque eu não estou conseguindo mais coletar ela numa qualidade aceitável, então tem que tratar. Senão simplesmente pegava ela, a gente tem, você está falando da quantidade de água que a gente tem um aquífero Guarani, né, que é um dos maiores, até um, eu estudei menos do que você sobre isso, mas acho que é um dos maiores do mundo, que é uma reserva de água absurda que a gente tem no Brasil. Mas a gente hoje está tendo que tratar água para poder, né, beber água, né? Então, e eu vi aqui em casa, por exemplo, a gente começou a fazer aquisição de água mineral, quer dizer. E aí esse valor vai muito mais lá em cima do que estava brincando aí da gasolina, fica muito mais alto, né?
Sim, você colocar a sua mão de obra, o deslocamento para ir buscar, até a queima do próprio combustível para você ir buscar uma água que você tenha confiança em servir para sua família, né? Tudo isso tem impacto no orçamento das famílias, né?
Exato, até custo, né? No final é custo.
E o berço de diversas doenças no mundo, como você sabe, que você já assistiu na nossa palestra, sabe que eu já rodei mais de 18 países pesquisando tecnologia, formas da gente evitar a própria extinção da espécie. A gente vê que no, nas regiões da África subsaariana, que tem o menor, os piores índices em saneamento e distribuição de água, lá é o berço das doenças do mundo, né? De ebola, zika vírus, HIV, vem tudo de lá, né? E aí, eu não sei se você lembra da nossa palestra, que mostra lá em primeiro quem está consumindo mais água é o canadense, e depois o americano, com 575, o canadense média 600 litros, o brasileiro na 12ª posição, com 187 litros em média por dia, e em último, o moçambicano vivendo com 5 litros de água por dia, sendo que 45% da África subsaariana não tem acesso a nenhuma fonte de água potável. Em alguns lugares, como no Quênia, é normal as pessoas caminharem 5, 6 horas por dia em busca da água. E se a gente, estamos falando do planeta Terra, né? Se a gente saltar para a Ásia, a gente vê que mais da metade da água da China já está contaminada com metais pesados, e inclusive o lençol freático, né? E todo mundo aqui está usando muito provavelmente para assistir e para transmitir essa nossa conversa um equipamento eletroeletrônico produzido na China. Então, a responsabilidade não é só do chinês, né? A conta também é nossa, né? Concorda, Érica?
Com certeza, com certeza. Bom, para a gente fechar esse nosso primeiro CRA ambiental, eu queria que vocês dois, né, que são especialistas no assunto, o Wagner até já falou um pouquinho disso, mas dessem dicas para que os gestores, para que os administradores possam colocar, né, em ação nas suas organizações, nas suas empresas, né, melhores situações, melhores atividades para a utilização de água, né, esse recurso que a gente está falando e que daqui a pouco vai causar problemas no país, no mundo.
Vai lá, Wagner, fala você aí. Então deixa eu falar, depois tu fala. Porque é o seguinte, a dica que eu dou para os administradores que estão assistindo a gente é: fiquem atentos em todo o conteúdo que a nossa comissão de sustentabilidade vai começar a gerar para vocês. O nosso objetivo, de fato, da comissão é ser uma fonte de pesquisa e de inspiração para vocês. E esse é o nosso grande objetivo, que vocês consigam ter material suficiente que ajude vocês a desenvolver e aplicar, de fato, isso na realidade, no dia a dia do administrador. Essa é a minha dica. Hoje é o primeiro, a gente está inaugurando aqui o programa, mas a gente vai ter várias matérias, não só gravadas, mas artigos. Então, fiquem atentos a isso, que a gente vai ter muito conteúdo aí para poder compartilhar com vocês. E, lógico, os canais do CRA estão abertos para que cheguem para a gente dúvidas, sugestões de pauta, porque isso é muito importante, porque a gente quer escutar vocês também, qual é o grande anseio de vocês. Aplicação de algumas atividades para você ter melhor aproveitamento de água e tudo, precisaria da gente aprofundar um pouco mais, o Wagner pode falar um pouquinho aqui, mas, basicamente, se você é um administrador e você faz gestão de água, tratar, né, essa água com respeito também a ela, mas com respeito ao investimento de quem está, do empreendimento que você está, com respeito ao profissional que trabalha nessa área, né, também. Então, enfim, basicamente isso. Mas fiquem atentos aí o que a gente vai gerar de conteúdo, que vem muita coisa boa por aí. Wagner, contigo agora.
Muito bem. Então, falando aí para administradores, e pegando a deixa que o Edson usou, ficar atento às tarifas, né? O Edson tem conhecimento de um projeto que a gente fez na Barra da Tijuca, onde a gente pegou um cliente que tinha uma conta de 300 mil reais, era um hospital, e a gente instalou 10 hidrômetros para descobrir para onde essa água ia, medição setorial. A gente descobriu que quase 150 mil reais ia para a torre de resfriamento, ou seja, desses 150 mil, 75 de água e 75 de esgoto, só que ele não está utilizando a rede de esgoto, então existe um processo de perdas por evaporação, é um processo administrativo onde a concessionária tem que subtrair da conta essa cobrança de esgoto. Então essa pode ser uma alternativa, ou aquela outra que o Edson estava falando sobre o número de economias, você mexe nas tarifas e consegue uma economia financeira, que pode ser de 25% a 30%. Então você fabrica o dinheiro para você implantar as tecnologias, né? O outro ponto importante é essa questão dos vazamentos. Muitas edificações têm problemas com vazamento. Hoje já tem tecnologias como o Geofone, que você localiza o vazamento pelo som. Eu trouxe uma de Hong Kong, que eu filmo por dentro da tubulação, sem quebrar, e provo que tem um vazamento lá. É muito legal. Lembrar de pesquisar sobre as tecnologias economizadoras, né? Tem um economizador de torneiras que a gente vê nos shoppings, nos aeroportos, que é um arejador chuveirinho, ele economiza 75%. A gente lançou ano passado no mercado, um que está sendo distribuído no país inteiro agora, como atomizador. Você lava as mãos com uma espécie de nuvem, ele te entrega 96%. E a área da saúde precisava muito desse equipamento, porque a gente conseguiu provar que quanto menos água no processo de higienização das mãos, mais o bactericida fica concentrado. Então, melhor é para questões de biossegurança, que é o medo de um gestor hospitalar, sempre foi assim, o paciente entrar com uma doença e com a outra. Em tempos de pandemia, onde está todo mundo no álcool gel lavando a mão o tempo todo, isso virou uma obrigação, só para os hospitais, mas para academias, restaurantes, todo mundo teve que aprender a lidar com esses protocolos. E a última aqui, que se eu não citar, muita gente vai ficar bravo comigo, e depois eu recebo uma série de mensagens no meu Instagram, no Facebook, e eu tenho que falar, que é o cara que mais economiza água é quem tem uma dieta vegetariana ou vegana. Um quilo de carne são 17 mil litros de água. Aí você fala assim, ah, então, professor, você está mandando não comer mais carne? Não, não estou te mandando nada, mas eu não como. Já tem 4 anos, nem carne, nem frango, não, nem peixe, né? Eu quero proteger os oceanos. É só parar de comer, porque essas pescas de arraste, na rede não vem só o peixe, vem a tartaruga, vem o golfinho. E tem lugares no Japão que eles chegam a assassinar os golfinhos para eles não comerem os salmões, né? Então, tem alguns documentários bem no Netflix que é muito bacana para você se inspirar. Então, comece aos poucos, né? O desenvolvimento humano, né? Isso é como se fosse uma cebola, vá por camadas, né? Uma segunda sem carne, um dia sim, um dia não. Aí, daqui a pouco, você vai eliminando o glúten, a lactose, o açúcar, e se você melhora, o planeta melhora também.
Verdade. Bom, Edson, Wagner, foi um prazer recebê-los aqui no primeiro CRA Ambiental. Acho que começamos com o pé direito, né?
Com certeza, com certeza. Obrigado, Érica. Obrigado, Wagner. Como eu falei, a gente vai buscar, na comissão vai buscar gerar bastante conteúdo para os administradores. A gente vai estar junto nessa aí.
Coisa boa. Obrigada, Wagner, pela sua presença aqui.
Eu agradeço, foi um prazer te conhecer, muito bom sempre estar com o Edson aí, que está sempre pesquisando novidades, e obrigado por permitir com que eu cumpra a minha missão, que é levar a sustentabilidade em todos os cantos, né? E fico muito feliz de estar falando hoje para os administradores.
Que bom. E vocês que acompanharam a gente até aqui, como o Edson falou, teremos muita coisa boa, muitos conteúdos interessantes para você sobre a questão da sustentabilidade aqui no CRA Ambiental. Eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau!